Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é segunda-feira, chuvosa, 2 de setembro de 2019. Esse final de semana eu fui, como sempre, acumulando algumas histórias para comentar aqui no Radinho. Tem uma data aí no meio do caminho que é um pedregulho, né? Parece aquele poema do Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho. A pedra no meio do caminho aqui é que 1º de setembro é a data em que teria começado, há 80 anos atrás, a Segunda Guerra Mundial. Tem tanta coisa para falar disso, né, para o que eu teria se eu fosse um pouquinho mais bem formado, se eu fosse um historiador, ou seja, o que for, mas não é uma data simples, e é curioso, porque redondo, né, 80 anos, faz bastante tempo. Assim, eu sei que para muita gente que é novinha, parece que 80 anos é tipo Roma Antiga, né, Egito Antigo e tal, mas 80 anos, meu pai tem 88, né, então eu conheço gente que, né, que aliás, uma história particular, eu lembro que meu padrasto, meus pais são separados, mas, pois bem, meu padrasto é descendente de suíços e ele lembra que na sala, quando ele era criança, o pai dele tinha um rádio gigante que, se você sintonizasse ali no lugar certo, dava para ouvir os discursos do Hitler no rádio, porque isso era transmitido para o mundo inteiro. Então, ou seja, a gente tem gente aqui circulando que conviveu com isso, né? Então, parece uma distância incomensurável, mas não, né? Está bastante próxima. E eu vou dar o link aqui para um artigo que talvez coloque isso em uma perspectiva um pouco mais próxima, pelo seguinte: que se tem alguma coisa que foi característica e foi chave no surgimento de, né, de uma coisa insana como foi a Segunda Guerra Mundial, é simplesmente o excesso de certezas. Surgiram, né, ideologias, surgiram, tinha em xeque ali um embate de ideologias com certezas demais, né? Tipo ali um mercado de certezas, fosse a certeza a ideologia nazista, fosse a certeza a ideologia comunista soviética. Então, ele, curiosamente, ele faz aí um paralelo com os tempos de hoje, em que a gente está retrocedendo em termos de tudo, né? De refinamento, de debate, de pluralidade, e a gente está retrocedendo para certezas muito primitivas, inclusive ressuscitando aí algumas coisas bastante nefastas. Então, eu vou dar o artigo. É legal fazer esse paralelo, né? Não porque, sei lá, na primeira, porque, obviamente, algumas coisas persistem, né? Aliás, tem uma coisa, vou dar uma dica de livro aqui. Eu não sei se vocês assistem Globo News, mas eles têm um jornalista que é sensacional, que é o correspondente deles em Buenos Aires, que é o Ariel Palacios, que é sensacional. E ele escreveu um livro, ele está em Buenos Aires, né? E ele escreveu um livro sobre os argentinos. E eu estou lendo o livro, estou na metade do livro. O livro é divertidíssimo. Eu tenho fascínio pela cultura argentina. Eu gosto muito da cidade de Buenos Aires. Acho realmente uma civilização bastante singular. Mas ele mostra a ligação estranha do peronismo, que por si só é um fenômeno bastante curioso, bastante singular, com o nazismo. Curiosamente, o peronismo, ele é uma terceira via. Eu não sabia detalhes, eu não entendo muito dessas coisas, mas o peronismo surge, né, quando vem o Perón, ele surge como uma alternativa tanto ao capitalismo quanto ao marxismo. Ele não é nenhum dos dois, né? Então, é curioso isso, né? Porque, ao mesmo tempo que o peronismo combate os excessos dos dois, ele também se alia aos dois. É quase um camaleão, é muito difícil para eu entender. Mas o que é mais perturbador ainda é ver que o Perón se fascina, antes mesmo de ser presidente, ele fica fascinado com o que está acontecendo na Itália. Ele vai ver a Itália do Mussolini, então ele vê aquelas multidões. Vamos lembrar que fascismo é italiano, não é necessário, não é nazista, nazismo não é fascismo. Bom, mas ele foi ver o fascismo italiano, se encantou com as multidões ali. Ele foi ver o nazismo alemão, se encantou com as multidões. E daí para frente tem uma longa história aí de uma promiscuidade estranha da Argentina, que era a vizinha nossa aqui, com o nazismo, inclusive acolhendo criminosos de guerra, a história é muito esquisita e de torna isso muito próximo, né? Tu torna isso muito próximo da gente. Bom, só vou dar essa dica de leitura, pelo menos está me ajudando a entender um pouco melhor a história dos vizinhos, que é bastante complexa, e também um pouco a nossa história, porque tem aí questões da América Latina que ainda são pendentes até hoje. Mas vamos lá, foi só uma longa digressão, é porque, caramba, esse tema não dá para deixar de comentar, não dá para deixar de comentar, né? Ainda mais que a gente vê o online ressuscitando neonazismo, o online ressuscitando extremismos. Aliás, acho que eu vou dar uma dica, tem um artigo do Karnal nesse final de semana no Estadão, em que ele fala sobre a questão da história, e aí ele lembra que tem esse... Ah, quem não estuda a história está condenado a repeti-la. Ele fala, mais ou menos, né? Mais ou menos, porque, na verdade, mesmo estudando a história, a gente acaba reinterpretando isso de um outro jeito e não impede que coisas malucas aconteçam. Né? Então, é até legal a gente rever, repensar um pouco a maneira como a gente também encara o próprio estudo da história, né? Tem muitos chavões aí, muitas figuras de linguagem, muitas expressões aí que se solidificaram, se cristalizaram, que não necessariamente merecem ser perpetuadas, porque realmente, aliás, eu estou fazendo uma digressão gigante, né? Mas eu lembro que quando eu era garoto e a democracia no Brasil ainda estava engatinhando, né? Estava com as primeiras eleições, eu tinha 18 anos, eu acho. Eu lembro que um dos discursos era que o brasileiro não estaria preparado para votar. Veja bem, o argentino é um povo muito mais educado e muito mais politizado. E aí, quando você percebe, mesmo o fato de um país ser mais letrado, né, muito mais letrado, muito mais livrarias, pessoas leem mais, com um patamar de educação muito mais alto e também com uma discussão política muito mais viva, isso não impede que barbaridades aconteçam. Então a história é menos óbvia do que a gente gostaria, né? Ela é menos mecânica do que, sobretudo, a esquerda gostaria, né? Então vamos manter aqui as antenas abertas, as antenas ligadas, para a gente sair um pouco dos lugares comuns com os quais a gente acaba encarando o que aconteceu e o que pode acontecer. Logo, logo, aliás, esse tema vai voltar aqui rapidinho. Bom, uma das coisas mais perturbadoras que eu li nesse final de semana tem a ver com organoides. Organoides me faz lembrar um desenho que chamava Herculoides, que era, eu adorava quando era criança. Um desenho, aliás, um desenho ariano estranho, né? Quase uma coisa nazi... Bom, deixa para lá. Mas os organoides, o que acontece é o seguinte, cientistas descobriram como pegar células da sua pele, etc. e tal, e converter em células-tronco. Uma vez que uma célula é convertida para uma célula-tronco, ela pode virar qualquer coisa, né? Aliás, nos herculoides tinha uma criatura lá que virava qualquer coisa. Bom, pois bem, é mais ou menos como nos herculoides, que tinha aquela aquelas criaturas estranhas, que elas podiam assumir qualquer forma, uma célula-tronco pode virar qualquer outra célula, em princípio. É mais complicado do que isso, porque, na verdade, essa capacidade de uma célula-tronco virar qualquer coisa, ela só existe mesmo nos embriões. Elas são chamadas as células-tronco pluripotentes, porque realmente elas podem... Aliás, é assim que um embrião vira um bicho, né? Ou vira uma criatura, ou vira você, né? Porque as células-tronco de um embrião vão virar qualquer coisa em você. Mais para frente, a gente continua se regenerando, de uma certa maneira, mas as nossas células-tronco mais maduras, elas não são pluripotentes, né? Elas têm algumas limitações, mas de qualquer maneira, os cientistas conseguem pegar as células suas e conseguir tentar reverter para um estado e convertê-las em alguma outra coisa. Pois bem, eles resolveram pegar essas células-tronco e fazer o quê? Células do cérebro, né? Para estudar, porque afinal... Vamos imaginar que você queira estudar uma doença cerebral humana. Não é a coisa mais fácil do mundo, né? Porque abrir a cabeça de alguém não é uma coisa simples, né? E você também não vai fazer experimentos bizarros com pessoas, né? Você usa ratos para isso, né? E mesmo assim existe, lógico, uma série de questionamentos éticos, mas... Então, alguns experimentos, seria legal se a gente pudesse fazer em células humanas. Mas como é que a gente faz isso? Pá, muito bem. Você pega as células-tronco, cria células de cérebro, deixa elas se reproduzirem, você tem ali um organoide. Um organoide são células de cérebro que estão se reproduzindo de bobeira. E aí você vai fazer experimentos, né, para ver como é que elas se organizam, como é que elas reagem a isso, aquilo, etc. e tal, para tentar entender o autismo, Alzheimer, ou seja o que for. Bastante nobre, bastante legal. Aliás, eu não sabia. Tem inclusive um monte de organoides aí numa caixinha preta na estação espacial. Então a gente colocou organoides no espaço. Isso está cada vez mais parecendo circuloides. Então tem organoides. Até aí tudo bem. Até que um cientista resolveu medir eletricamente o que estava acontecendo. E aí ele percebeu que os organoides que vão crescendo ali, meio se estruturando, eles estão começando a criar padrões de ondas cerebrais, como um feto começa a desenvolver padrões de ondas cerebrais, muito parecido. Aí os caras, não, veja bem, calma, não é que ele está criando consciência, não é que está criando vida, não é muito menos do que isso, pera lá, muita calma nessa hora, não vamos precipitar os acontecimentos, não é que esse negócio ficou vivo de uma hora para outra, criou consciência, não. Bom, mas ou seja, tranquilizações à parte, é meio assustador, né? Você de repente vê que o bicho está começando a criar padrões de ondas. Aliás, tem cientistas, tem conta de um cientista que se empolgou e falou: ah, e se a gente colocasse uma célula-tronco que vai fazer criar uma retina, né? Uma retina, porque aí vai ser legal, porque essa retina vai jogar nesses organoides impulsos sensoriais. Então, de uma hora para outra, esses organoides enxergam. E aí? Bom, aí começa uma série de experimentos que realmente estão na categoria creepy. E isso me faz lembrar, obviamente, dos nazistas. Né? Aqueles experimentos que já começam a ficar questionáveis. Pera um instante só, se as células cerebrais começam a se multiplicar e elas começam a desenvolver padrões de onda que parecem padrões de onda de uma pequena pessoinha, então eu convido vocês a lerem esse artigo, é bastante estranho. Os caras não sabem muito bem o que está acontecendo, de repente até esse fator de preocupação que a gente está tendo pode ser uma reação instintiva, que não é o que está, sei lá, vai ver que é um medo infundado, etc, etc, etc. Bom, mas de qualquer maneira, esse é um dos efeitos da história, né? A gente já viu coisas parecidas e tem medo que elas tomem rumos estranhos. Né? Bom, aqui está o artigo que eu falei que está... Aliás, o título desse artigo que eu falei sobre a Segunda Guerra Mundial chama A Segunda Guerra Mundial e os Ingredientes do Massacre. Né? E o ingrediente principal são as certezas. Por isso que é bom a gente aqui no Radinho levantar sempre essa bandeira, né, da dúvida, do questionamento, né, de outras perspectivas, blá, 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 blá. Muito legal. Bom, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem um artigo começando a pipocar em várias, uma notícia pipocando em vários artigos, que é a seguinte: a China está explorando o outro lado da Lua, tá bom? Eu não vou falar o lado escuro da Lua, porque isso não tem sentido nenhum, é só o título de um álbum, acho que do Pink Floyd, mas não existe lado escuro da Lua, existe o outro lado que a gente não vê, porque a Lua está sempre de costas, bom, ou de frente, seja lá o que for, mas do outro lado da Lua, tem lá uma sonda, e essa sonda, eles iam lá, agora vamos dormir, vamos desligar, amanhã a gente continua e tal, mas quando eles estavam prestes a botar a sonda para dormir, eles perceberam que eles estavam diante de no chão, alguma coisa estranha. Então eles acharam no solo, para tudo, vamos ver que história é essa, eles estão investigando, mas eles estão dizendo que é algum tipo de substância, que eles estão dizendo que parece algum tipo de gel e que tem algum tipo de cor. Não tem muitos detalhes a respeito disso ainda, porque a sonda, em princípio, está tentando entender o que tem na frente dela ali no chão. Bom, não quer dizer que alguém deixou cair, sei lá, gelatina, uma sobremesa, pudim. Não, o que pode ser, eventualmente, é que alguma coisa vitrificou no impacto. Né? Você tem um impacto, temperatura muito alta, pode ter se formado algum tipo de vidro, né, o que é comum aqui na Terra. Você tem muito vidro de origem meteórica. Bom, vai ver que é isso, mas em princípio vão ficar ligados a essas notícias que vêm do outro lado da Lua. Bom, hoje, aliás, eu fiquei curioso. O Estadão hoje anunciou no final de semana que hoje começaria uma nova fase do Estadão, uma transformação digital profunda na maneira como as notícias são produzidas, criadas, publicadas, etc. e tal. Eu ainda não vi no que isso se traduz, eu vou tentar me aprofundar um pouco mais e compartilhar com vocês. Mas eu vou dar um link, ainda mais para quem aqui for, ou jornalista, ou gente de UX, ou seja o que for, para vocês darem uma olhada o que isso na prática quis dizer. Tem falando em células-tronco, tem um lado B dessa história que é simplesmente repulsivo, realmente me deixa de cabelo em pé, me tira o sono, que é o seguinte, são terapias de célula-tronco. Tá? Aliás, eu devia ter começado com esse artigo, não com o primeiro, mas tudo bem. Terapias de célula-tronco, é o seguinte, tem clínicas por aí, eu não tinha ideia que era tão disseminado assim, clínicas que podem ser clínicas de massagem, podem ser ortopedistas, quiropratas, quiropatas ou quiropratas? Eu nunca sei, acho que é quiropatas, né? Alguém, vocês me corrijam, por favor. Que vendem por um dinheiro razoável terapias com célula-tronco. Aliás, na verdade, existem clínicas na Ucrânia, eu acho que no México e acho que na Tailândia, que oferecem tratamentos simplesmente milagrosos envolvendo células-tronco. Né? A questão é, hashtag só que não, né? A questão é que esses tratamentos não têm fundamento científico e os resultados todos são fortemente questionáveis. Tem muita propaganda, tem muito oba-oba, os caras colocam isso como se fosse uma coisa, um procedimento sem risco nenhum, sem risco só pode te fazer bem, porque veja bem, são suas próprias células que foram convertidas em célula-tronco. Então, até explica, pelo que eu entendi, a ideia é a seguinte: você tem um problema no ombro ou no joelho. Aí, esses caras pegariam células suas da sua pele, converteriam para células tronco suas e injetariam naquela região, porque a célula tronco pode virar qualquer coisa, ela vai consertar o que está quebrado. Né? Então, não. Então, é não só, né, a promessa de melhora é muitas vezes marqueteira, é furada, como também existe já um histórico bastante preocupante de gente morrendo, ficando cega, ficando paralítica, porque a coisa não é bem tão simples assim. Então, tem gente que começa a desenvolver tumores, né, que de repente faz um implante ali de célula-tronco, você vai ver, surge um tumor cujo DNA vem da célula-tronco. O cara vai fazer um tratamento para recuperar a visão, fica cego de vez. O outro vai fazer um cirurgia, morre ou fica com um tumor na espinha dorsal. Então as histórias são macabras, são horríveis e você percebe que é uma indústria de exploração da credulidade, da fragilidade, do medo, da ignorância das pessoas. E pior que eu acho que eu sei de um ex-colega meu que estava super feliz que tinha feito uma injeção dessas e que, sei lá onde, no joelho. Eu estou preocupadíssimo agora. A questão eu fico bastante revoltado, bastante indignado com esse tipo de abuso. Eu estou careca de ver gente gastando dinheiro ou piorando a própria saúde com coisas que são absolutamente mambo-jambo. Injeção de ozônio, vai falando, célula-tronco que não é célula-tronco, imunoterapia que não é imunoterapia, né? Eu sei que no desespero a gente apela para qualquer coisa, mas o que realmente, então das pessoas eu nem dá mais dó do que qualquer outra coisa, mas de quem cria esse tipo de esquema para bater a carteira alheia, isso para mim é uma das coisas mais revoltantes que eu conheço, abusar, né, da fragilidade alheia. Que mais? Tem algum artigo aqui no New York Times sobre a Índia. Os restaurantes estão começando a se organizar e se revoltar contra aplicativos de comida. O que acontece? Esses aplicativos de comida, essas startups, elas acabam forçando os restaurantes a oferecerem descontos e isso e aquilo e tal, que acaba jogando o preço para baixo e todo mundo perde. Parece ser uma prática comum nessas startups, né? Ficar jogando tudo para baixo até o ponto em que todo mundo perde. Eu não sei se isso é alguma tática de growth hacking, mas eu não sei se growth hacking tem que terminar desse jeito. Mas está aí, é um artigo interessante para ver o impacto num ecossistema que está começando a ser confrontado com isso e cujo o efeito não é bom para. Eu sei que do ponto de vista do consumidor parece ótimo, porque o cara está pagando menos, está chegando comida em casa, mas a questão é, se a gente pensa só como consumidor, a coisa só piora. É o que está de tantos casos para contar dessas. Que mais que tem para comentar aqui? Tem uma história meio bizarra aqui do Trump. O Trump acho que recebeu uma imagem da inteligência americana e aí ele resolveu twittar essa imagem da inteligência americana. É uma imagem de satélite de um lugar no Irã onde teria ou não teria mísseis. Ok. A questão não é se teria ou não teria mísseis. É que esse tipo de imagem indica que os satélites espiões americanos têm uma resolução muito maior do que se imaginava. E isso era um segredo. Os americanos sempre foram muito cuidadosos com esse tipo de informação. Eles não querem que você saiba o quanto eles sabem. Eles não querem que você saiba. Aliás, ninguém gostaria. Qualquer país quer esconder esse tipo de informação estratégica. Mas a resolução, a qualidade da imagem de satélites de espionagem é um tema espinhoso desde o começo da Guerra Fria. Vamos lembrar que a crise dos mísseis de Cuba começou com imagens feitas de um avião espião. Né? Então, ninguém sabe ao certo o quanto o outro sabe. Até, lógico, o imbecil do Trump retuitar uma imagem que sugere que a resolução de uma imagem dessas, que deve ter sido tirada a centenas de quilômetros de altura, pode ter uma resolução de menos de 10 centímetros. Menos de 10 centímetros é uma resolução bastante razoável. Esse satélite, em princípio, ele tem um espelho. Esse tipo de satélite tem um espelho comparado ao do Hubble, ou seja, imagina a tecnologia que o Hubble usa para espionar os rincões da galáxia, sendo usadas para espionar o que está acontecendo aqui embaixo. É surreal. Surreal. O que mais tem de interessante? Surgiu, nesses dias aí, eu acho que eu falei sobre isso na sexta, que eram os usuários de iPhone sendo vítimas de um tipo de ataque via web, via browser, não é nem tipo via aplicativo. Se o cara entrasse num site X, ele simplesmente com seu iPhone, ele era invadido por um malware. O malware roubava tudo que quisesse roubar, senha de banco, o diabo a quatro, informações pessoais, tal. Mas aí tem uma informação que saiu na Forbes dizendo o seguinte, que quem deve estar por trás desse artigo, desse ataque, é a China tentando espionar as minorias étnicas na China, os uigures. Os uigures estão sendo vítimas. Vamos lá de novo com a questão da Segunda Guerra Mundial. O que a China está fazendo são campos de concentração para o quê? Para justamente resolver na cabeça deles, né, sei lá, resolver uma minoria étnica e religiosa, que são os uigures, que são muçulmanos, inclusive. O que eles estão fazendo não é diferente, em princípio, não é muito diferente do que nazistas propuseram na Segunda Guerra. Eles só não estão matando as pessoas em câmara de gás. Mas essa história de limpeza é muito, muito, muito assustador. Pois bem, esse esquema maluco que a China está fazendo aí com os uigures talvez seja o que tenha motivado esse hack que há 2 anos, pelo menos, vem sacaneando os usuários de iPhone, o que também mancha um pouco aqui a reputação da Apple como uma empresa mais segura do que as outras. Não, 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 não. Que mais? Tem uma questão, duas questões interessantes que eu quero comentar com vocês. Deixa eu ver quais são as duas questões interessantes. Essa eu já comentei. Tá bom, então vamos lá. A primeira delas finalmente vai fazer algumas pessoas se preocuparem com o aquecimento global, que é a indústria do whisky. O whisky escocês depende de cevada. Cevada é sensível ao calor. O aquecimento global tem feito que a produção de cevada na Escócia caia, portanto, cai a produção de whisky escocês. Tá bom? Tá bom. Pronto. Quem sabe agora as pessoas, né, já que o cerveja e o uísque estão em xeque, né? Então, de repente, agora, quem sabe, as pessoas se preocupam um pouco mais. Tem um videozinho na BBC curtinho, muito interessante. Eu lembro que eu sempre fiquei fascinado, a partir do momento que eu descobri, né, a questão da arquitetura gótica, das catedrais, aquele uso dos arcos, né? Eu achei aquilo interessantíssimo e tive a ocasião de ver várias, né, obras-primas da arquitetura medieval, mesmo mais recente, usando arcos, né? Arcos, arcos, arcos para cá, arco para lá. É bonito, é orgânico, né? E aí tem um vídeo aqui mostrando que a gente tem que resgatar esse princípio construtivo pela simples razão de que ele permite economia de materiais. Você consegue criar estruturas mais leves, com menos material, se você levar em conta o princípio dos arcos. A questão é a seguinte: a partir do momento que a gente descobriu a estrutura metálica de aço, que é muito mais rápida, muito mais fácil, etc. e tal, o que acontece? Quando você faz uma, sei lá, uma laje, né? Quando você faz uma viga, né, de metal, o que acontece? Você coloca peso e ela, no máximo, ela vai formando um arco, ela vai tentando dobrar, né? Então, o limite da resistência é um limite aí do quanto esse material aguenta, né, ser flexionado, certo? Certo. Acontece que na arquitetura gótica, que você tem os arcos, o que acontece? Os arcos, eles têm um princípio oposto. Eles transferem o peso que vem em cima deles como compressão para os lados, né? E aí você consegue, em princípio, ter, por exemplo, pisos ou lajes que são mais finas e mais leves, porque elas não precisam... A mecânica toda, não é nem mecânica, isso é estático, o jogo de forças ali, ele é compensado de outra maneira. E aí os caras mostram o uso de tecnologias de impressão em 3D, inclusive, para criar estruturas, e é engraçado porque eles não mencionaram isso, mas foi a primeira coisa que me vem à cabeça. Quando ele mostrou um novo tipo de laje, feito inclusive de areia, ou até de terra, né, de argila, quando você olha, parece uma imagem de microscópio dos seus ossos. Se a gente olhar a maneira como ossos, ou mesmo uma casca de ovo, ela é estruturada em cima de arcos, ela não é estruturada numa coisa ortogonal feita de vigas. Então a natureza já vem dando essa pista faz tempo, né? Eu achei inspirador essa história. Agora vamos lá, tem duas histórias que eu quero comentar com vocês que acho que são interessantes. Uma delas, vamos voltar para a história do cérebro. Lembra que eu comentei a história do cérebro, dos organoides, etc. e tal? Os caras estão tentando entender como é que o cérebro funciona. O cérebro tem 80 e tantos bilhões de neurônios que se conectam para todo quanto é lado. Cara, realmente é um problema cabeludo, porque como é que você mapeia tudo isso? E aí os caras resolveram experimentar uma técnica matemática chamada álgebra topológica. E se, de repente, todas essas conexões, ou a maneira como os neurônios se organizam, ela tivesse estruturada em mais de uma dimensão. E agora eu não estou falando aqui nada metafísico, não é dimensões do espaço sideral, não, são dimensões matemáticas. Isso me faz lembrar uma matéria no meu tempo de engenharia que se chamava álgebra linear, que é o sonífero mais possante que a humanidade já desenvolveu. Se algum dia eu tiver um problema de insônia, eu vou comprar um livro daquilo de novo, porque eu morri de sono. Cada vez que eu via alguém falar de vetores e dimensões, me dá um sono desgraçado. Pois bem, parece que isso, essa álgebra topológica, que é uma maneira de enxergar como a informação pode se estruturar em várias dimensões, pode ajudar a entender o cérebro, porque aparentemente, à medida que os neurônios vão se disparando e vão se relacionando, eles vão se relacionando em dimensões cada vez mais altas, e eles chegaram a mapear até 11 dimensões. Ah, uau! Se é isso que estiver acontecendo, uau! Muito interessante. Então, para alguém que, né, que de repente não dorme com álgebra, né, para alguém que entende um pouco mais de matemática, está aqui uma boa linha de leitura da Science Alert aqui para entender talvez como a consciência se forma. De repente é um fenômeno desses em muitas dimensões. Tem mais uma coisa aqui, já vou chegar lá. Eu já comentei com vocês inúmeras vezes de engenharia genética usando CRISPR. CRISPR é uma técnica que a gente plagiou, né? Que a gente aprendeu com as bactérias. As bactérias, elas são atacadas por vírus, né? Tá vendo? Bem feito. Né? As bactérias também ficam doentinhas. Então, para elas não ficarem doentinhas, ela tem uma técnica que é, quando ela vê um vírus que ela já conhece, ela vai lá e arranca um pedaço do cara. Tá? Então, essa técnica de você capar um pedaço de um vírus conhecido é o que deu origem ao CRISPR, que é uma técnica, como se fosse uma tesourinha aí, que a gente desenvolveu para recortar DNA. Ok. Agora, o lance é o seguinte, tempos atrás, não faz muito tempo, descobriram vírus gigantes. Também não é ficção científica, não é nada vindo do espaço. Normalmente vírus são coisas, não dá nem para chamar de criaturas, né? Porque o vírus é quase um tequinho de informação com uma casquinha em cima, ele nem está vivo, ele precisa se multiplicar grudando, pegando carona em outras criaturas, e sempre foram coisas muito simples. Você não pode falar de um metabolismo de um vírus. Você não sabe se um vírus está vivo ou está morto. É muito difícil, porque um vírus é um tequinho de informação, nada mais. Acontece que um vírus gigante é esquisito, porque ele é tão grande que ele tem dentro de si praticamente um metabolismo. É muito esquisito um vírus gigante, tá? E o vírus gigante, ele é tão grande, tão complexo, que ele é atacado por outros vírus. E agora, o que eles descobriram? Que o vírus gigante, para se proteger de outros vírus, desenvolveu uma técnica parecida com a do CRISPR, das bactérias. Ou seja, assim como as bactérias, o vírus gigante, ele consegue reconhecer um vírus que é perigoso, vai lá e capa o cara. Então, eles estão tentando entender. Que coisa estranha, né? A coisa é sempre mais complexa e mais rica do que a gente imagina. E agora, só para a gente encerrar esse radinho de hoje, tem um artigo bastante esquisito aqui que tem a ver, de novo, adivinha, com a Segunda Guerra Mundial, nazismo e os desdobramentos dela. Eu comentei há tempos atrás, em algum episódio aqui do Radinho, sobre o como que a Guerra Fria surge a partir do terror, do medo horroroso de que os nazistas estivessem criando armas atômicas. Desconfiou-se num certo momento que os nazistas estavam tentando transformar a energia nuclear numa arma. Aí surgiu o Projeto Manhattan nos Estados Unidos. O Projeto Manhattan só teve essa verba colossal porque os caras tinham medo do programa atômico alemão. O resto é história. O resto aí vem a União Soviética, vem Guerra Fria, e o mundo vai acabar, mas tudo bem. Mas tudo começou pela suspeita de que os alemães estivessem fazendo as próprias armas atômicas. E aqui tem um artigo estranhíssimo na NPR dizendo o seguinte, que existe talvez aí um mercado negro de relíquias do programa nuclear nazista. Aparentemente, no finalzinho da Segunda Guerra, os alemães já estavam desconfiados que daria para fazer armas com energia nuclear. E o que eles teriam feito? Eles teriam criado um primeiro reator. Como é que eles fizeram esse reator? Eles fizeram cubos pequenininhos, 5x5, de urânio puro, pegaram esses cubinhos, penduraram em cordões, fizeram aí uma matriz, né, tridimensional aí de vários cubos penduradinhos e mergulharam num reator de água pesada. Por que eles fizeram isso? O urânio, ele naturalmente, ele vai decaindo para outros elementos. Isso ele faz naturalmente. Isso não provoca uma reação nuclear. Se você colocar dentro de água, água pesada, é uma variedade isotópica da água, o que acontece é que isso pode acelerar e propiciar uma reação nuclear. Então, quando a guerra acabou, quando os aliados venceram, os nazistas desmontaram essa zona toda e esses cubinhos, eram 600 cubinhos, teriam sido levados de volta para os Estados Unidos, mas ninguém sabe onde eles foram parar. Então, o artigo conta de um pesquisador aqui que tem um desses cubos e ele recebeu como se fosse um presente. Vários desses cubos já foram encontrados meio que por acaso. A questão é que ninguém sabe direito aonde estão esses cubos de urânio do experimento nuclear nazista. Olha que coisa louca, né? Resíduos aí de um experimento de, sei lá, 70 e tantos anos atrás, ainda estão assombrando as pessoas, deve estar na gaveta de alguém, no armário de alguém. E de novo, olha só, na verdade, o programa nuclear nazista não era tão avançado, não estava tão avançado quanto a gente imaginava. E esse temor fez com que surgisse o Projeto Manhattan, e aí vem Hiroshima, Nagasaki, vem União Soviética, vem Guerra Fria, tudo por conta do medo dos nazistas dominando uma tecnologia devastadora. Raríssimos, acabei me empolgando aqui, René de Paula Júnior falando no Radinho de Pilha. De novo, estamos no WhatsApp, estamos no Telegram, estamos no Spotify, estamos em tudo quanto é canto. Se vocês quiserem receber o Radinho dessas outras maneiras, por favor, perguntem-me como. Grande abraço e até amanhã.